Tito, capítulo 3, do verso 8 ao verso 15. É o texto para o sermão desta manhã. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, do verso 8 ao verso 15. Tito 3, de 8 a 15, a palavra do Senhor diz assim: Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por isso mesmo está condenada. Quando ele enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Ó Deus, que o Teu Espírito nos abençoe nesta manhã, para termos ouvidos abertos e corações prontos a receber a Tua Palavra. E que nós sejamos edificados, santificados, para a glória de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Redentor, em nome de quem nós oramos a Ti. Amém. Assentem-se, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos hoje encerrando essa série expositiva baseada no livro de Tito. E você vai lembrar que o motivo, a razão para essa exposição ao longo dos meses anteriores deveu-se à necessidade de colocarmos em ordem algumas coisas na igreja. Você sabe, nossa igreja, embora tenha já 17 anos de organizada, ela ainda está fechando um processo de plantação, um processo que nos caracteriza, então, como uma igreja com as estruturas, de fato, ajustadas àquilo que o Novo Testamento nos ensina. E nós tínhamos a necessidade, e temos a necessidade, estamos orando por isso, para que a igreja, então, constitua, muito brevemente, diáconos. Uma vez que a igreja não tem formalmente diáconos, embora tenha irmãos, pessoas que têm realizado essa função na vida da igreja. Mas não apenas por isso, mas porque também a nossa igreja deseja ter aqui uma previsão estatutária para isso. A igreja pretende ter aqui uma pluralidade de pastores, mais um ou dois pastores que estarão pastoreando a igreja Batista do Redentor. Então, são processos com os quais a gente está lidando e precisamos ser muito cautelosos, e temos tido bastante cautela com relação à constituição de diáconos, e teremos tamanha cautela também no que respeita à constituição de pastores, outros pastores. Uma igreja é sempre uma instituição que precisa passar por reajustes. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela precisa ter algumas questões reajustadas. E a razão para a exposição de Tito deveu-se, então, a isso. O tema principal da carta de Paulo a Tito é pondo as coisas em ordem. Paulo deixou Tito na ilha de Creta para deixar as coisas em ordem. Essas são as palavras logo ali no capítulo 1, verso 5 da carta. Hoje nós estamos encerrando, e o que nós fizemos aqui foi uma leitura que trata de recomendações, que chamo de recomendações finais, a Tito. Recomendações feitas a um pastor, de um apóstolo para um pastor, de um apóstolo Paulo ao pastor Tito. O ministério de Tito deveria ser um ministério apostólico. E toda a orientação que Paulo dá a Tito, ela está pautada nas instruções e fundamentadas, portanto, na doutrina dos apóstolos. Esse texto, ele naturalmente, o texto que lemos aqui nesta manhã, ele naturalmente ele tem quatro divisões. Nós temos inicialmente o verso 8, em que nós vamos encontrar uma confluência ou uma participação nas relações entre fé e obras. Paulo vai mostrar para Tito a necessidade de instruir a igreja para manter o bom equilíbrio entre fé e obras. Depois nós temos do verso 9 ao verso 11, aquilo que a gente pode chamar de advertências que Paulo faz a Tito sobre como ele deveria proceder no contexto da igreja, especificamente no contexto na ilha de Creta, já que Paulo conhecia consideravelmente aquela igreja. Do verso 12 ao verso 14, Paulo ele vai especificamente tratar de aspectos ligados à obra do ministério e à parceria que deveria haver entre ele, Paulo, Tito e tantos outros irmãos que estavam ligados ao ministério da pregação, ao ministério do evangelho. E a última parte, que é a quarta parte, é o verso 15, em que o apóstolo Paulo faz uma saudação final e também estabelece uma bênção para a vida da igreja e, obviamente, para a vida de Tito também. E eu quero caminhar com essa estrutura para que a gente entenda o texto e, ao final, a gente consiga encontrar aqui alguns pontos de aplicação que sejam úteis para nós, como igreja, que sejam úteis no contexto do próprio evangelho. Primeiro, Paulo ele vai mostrar a Tito a necessidade de um bom equilíbrio, de uma boa confluência entre fé e obras. Observe as palavras do verso 8. Ele diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus, portanto fé, os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo, ao escrever esta parte para Tito, ele precisa lidar com uma tensão que normalmente é a tensão que domina a igreja de Jesus Cristo. E uma tensão que não ocorre apenas na igreja de Jesus Cristo no contexto do século XXI, mas sim uma condição e uma circunstância que nós já encontramos dentro do cristianismo primitivo, especificamente no primeiro século. Qual é o ponto que Paulo está falando aqui? Ele está levantando questões relacionadas ao bom equilíbrio que deve haver entre fé e obras e a boa relação que existe entre fé e obras. Observe o seguinte, Paulo não está afirmando, como algumas pessoas podem imaginar, que pela prática de boas obras, o homem é capaz de alcançar o favor de Deus. E eu utilizo aqui a expressão favor de Deus como uma referência à graça salvadora de Deus. Nós pregamos, a tradição cristã de caráter evangélico prega que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Um homem é salvo porque crê. Um homem é salvo porque ele confia no Senhor. O homem é salvo porque ele tem uma clara consciência do seu estado, ele sente a necessidade de algo ou alguém que está fora dele mesmo, e ele busca este algo ou este alguém, né, em Cristo ou na pessoa do próprio Cristo. Não há salvação pela prática de boas obras, até porque não haveria necessidade de Jesus Cristo morrer se nós pudéssemos praticar obras que nos redimissem. Então não é possível. Não é possível. Entretanto, as obras atestam a fé que nós temos. As obras, elas denunciam a fé que nós temos em Jesus Cristo. Esse é o problema quando nós nos dedicamos a ler, por exemplo, Paulo e Tiago. Quando você pega, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, Ele vai dizer categoricamente que o homem é justificado pela fé somente, independente das obras da lei. Romanos também diz isso, que o homem é justificado pela fé somente. Mas daí a pouco você tem uma outra carta em que Tiago, meio-irmão de Nosso Senhor, vai escrever a epístola e ele vai dizer o seguinte, olha, sem a fé, sem as obras, sem a prática das suas obras, você não obtém redenção, você não obtém salvação. E aí a gente pode dizer assim, bom, nós temos um problema dentro do contexto do Novo Testamento, onde aparentemente há uma contradição entre o que Paulo diz e o que Tiago diz. Mas, meus irmãos, não há contradições, e explico. Paulo, ele está olhando o nascedouro da vida que honra a Deus, o nascedouro daquilo que dignifica a Deus, e de fato o que dignifica a Deus é a fé. Mas as obras, e aí é Tiago quem diz, vão atestar a fé que nós temos. Tanto que Tiago vai dizer, olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Paulo estava dizendo e o que Tiago estavam dizendo, e que pode, numa primeira leitura, numa leitura descomprometida por parte do leitor, achar que é uma contradição, mas não há. Paulo está fazendo uma abordagem do nascedouro da vida com Deus, enquanto que Tiago está olhando para os resultados. E o que que Paulo e Tiago estão trabalhando aqui? Paulo está atacando o princípio de que a salvação era pelas obras. Então, ele precisa mostrar que as obras não salvam, mas sim a fé. Entretanto, você tinha ali na comunidade a qual Tiago dirige a sua palavra, um ensinamento em que, basicamente, as pessoas estavam descomprometidas com uma vida digna do Evangelho. E aí, Tiago precisa dizer, não importa vocês me dizerem, não adianta vocês me dizerem que creem, se a vida, se a prática das boas obras não mostram a fé que vocês têm. Então, não há uma incoerência. E Paulo volta a este tema aqui. Ele diz, quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. O ensino de Paulo é que aqueles que creem em Jesus Cristo precisam praticar boas obras. Aqueles que estão no Evangelho precisam praticar boas obras. E nesse aspecto aqui, é diferente do que Paulo vai tratar aos Gálatas. Porque aos Gálatas, Paulo está falando de obras da lei no sentido da guarda de algumas identidades nacionais judaicas. O que ele estava dizendo era que havia um grupo que ensinava que a salvação era mediante a circuncisão, a guarda do sábado ou de festas e leis dietéticas, leis alimentares. E Paulo vai dizer, não, você não pode ser salvo pela guarda dessas coisas. Entretanto, o conceito de obras aqui é um pouco diferente. E é diferente, obviamente, do que Paulo trata lá. Porque aqui ele está falando de boas obras. E boas obras têm a ver com o cuidado do próximo. O cuidado com as pessoas. Tanto que ele vai dizer sobre a necessidade de, aliás, sobre a necessidade de suprir as carências diárias das pessoas. Você pode ler isso no verso 14. Então, obras aqui nada tem a ver com obras da lei, no sentido de circuncisão, guarda do sábado e leis alimentares. Está falando do cuidado que nós precisamos ter uns com os outros. É dessa prática que ele está falando. É de termos olhos, ouvidos, prontos e dispostos às necessidades dos outros, às carências alheias, e que são necessidades de ordem física, emocional, espiritual e material. E nós precisamos estar prontos para o apoio e para a ajuda a essas pessoas. E nesse aspecto, meus irmãos, e aqui já encerro este primeiro ponto, a igreja e o modelo e o movimento da igreja é muito superior a qualquer modelo proposto por qualquer governo. A igreja ela é capaz de fazer coisas que nenhum governo é capaz de fazer. Além da igreja trazer sobre si mesmo o dever de ajudar e não se reportar a outros. Por que que eu digo isso? Porque há modelos ideológicos, por exemplo, em que você concentra a economia para que dali ele distribua para o povo. Não! Eu não preciso do governo para colocar a mão no meu bolso e socorrer as pessoas. É isso que faz que o evangelho seja superior a qualquer modelo socialista ou comunista. Você entende? As pessoas se equivocam quando dizem, não, mas a igreja ela segue um modelo comunista. Não! Você não entendeu nem o que é comunismo e nem o que é igreja. Não. No comunismo se centraliza para distribuir. Na igreja não se centraliza. Eu abro, eu ponho a mão no bolso, você põe a mão no seu bolso e você ajuda. Entende? A igreja está muito acima. Ela é muito superior. E é uma desgraça para a igreja quando nós queremos equiparar a igreja a um modelo comunista. É uma desgraça. Porque a igreja é superior. E um detalhe importante. Nós somos chamados a fazer isso. Nós somos chamados. É meu dever e seu dever. Não adianta você jogar e atribuir para outra pessoa. É seu dever. É seu dever. É muito fácil jogar para instâncias superiores a ajuda ao próximo. É muito fácil. Não, no evangelho eu ponho a mão no bolso e socorro meus irmãos. No evangelho eu ponho a mão no bolso e socorro as pessoas. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E é o que Paulo está dizendo. Afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. E como é que Paulo categoriza isso? Ele diz, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Excelentes e úteis. O segundo ponto que nós temos aqui, meus irmãos, vai do verso 9 ao verso 11. Há algumas advertências que Paulo está fazendo para o contexto da ilha de Creta. E circunstâncias, em circunstâncias que diziam respeito a falso ensino, falsa doutrina, portanto, e comportamentos inadequados. Ele diz assim, há duas coisas a serem evitadas. O que Paulo está dizendo é que existem duas coisas que têm que ser evitadas. Primeiro, verso 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Primeira coisa que nós temos que evitar é todo tipo de palavreado, todo tipo de conversa, todo tipo de diálogo, todo tipo de discurso que não se importa com as coisas que de fato são centrais à fé cristã. Eu fico preocupado quando eu percebo que as coisas secundárias acabam ganhando o seu indevido lugar em detrimento às coisas primárias na causa do evangelho. Às vezes nós estamos desperdiçando tempo debatendo coisas que na verdade não têm fundamentação. Às vezes nós estamos discutindo coisas que, na verdade, são controvérsias tolas. Controvérsias tolas de genealogias, de discussões, de contendas a respeito da lei. O que Paulo está combatendo aqui era, provavelmente, algum nível de legalismo que havia na igreja de Creta, na ilha de Creta. Havia ali, certamente, algum grau de legalismo que aprisionava as pessoas, que escravizava as pessoas. E Paulo precisa lembrar a Tito, porque seria o dever de Tito, Tito era um indivíduo que estava na linha de frente na igreja de Creta, de que ele deveria evitar esse tipo de comportamento e deveria instruir para que as pessoas também evitassem esse tipo de comportamento. Discussões que ele chama aqui de discussões tolas, controvérsias tolas sobre genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. E por que ele diz isso? Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Há coisas que não merecem energia, desperdício de energia. Há debates que não merecem desperdício de energia. Mas nós vivemos numa época em que nós gostamos de desperdiçar energias com coisas que não têm valor. Com coisas inúteis, algumas delas relacionadas à fé. Mas há uma segunda coisa a evitar nessas advertências. Ele diz assim, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado. Por si mesmo está condenada. Aqui Paulo vai falar de uma categoria de pessoas que estavam causando problemas nas igrejas, e especificamente na igreja de Creta, que é a congregação a qual Paulo dirige essa carta por meio de Tito. Havia ali pessoas que estavam provocando divisões, que estavam provocando facções, que estavam criando problemas para a igreja. Mas, meus irmãos, a gente precisa considerar alguns aspectos muito interessantes do fenômeno das facções, dos partidarismos e das divisões E agora eu penso especificamente no contexto da igreja. A minha jornada na fé me permitiu passar por algumas igrejas. Me permitiu passar por 3 igrejas no Rio de Janeiro, uma como membro e 2 onde uma eu servi como pastor titular e a outra eu fui pastor interino. E vindo para cá, para a região sul do estado, eu também passei por 3 igrejas, todas elas como pastor. Barra Mansa e agora 2 em Volta Redonda. Então, eu diria que esses meus 31 anos e meio de ministério, eu já pude ver muitas questões relacionadas àquilo que Paulo está advertindo Tito aqui. O que eu consigo perceber e que preciso compartilhar com vocês é que uma facção ou uma divisão nunca começa de um modo escancarado. Ninguém nunca levanta no meio da congregação e propõe alguma coisa que seja totalmente contrária ao Evangelho. Não é isso que acontece. Geralmente, esse tipo de comportamento, ele começa pelas beiradas. Aquele homem ou aquela mulher facciosos, repletos de partidarismos, que estão, de certo modo, vinculados a essas conversas tolas e esses debates tolos, eles começam aos poucos. E isso vai minando o coração dos irmãos. E à medida que o tempo passa, isso vai se encrostando e vai tomando um formato ao ponto, então, da divisão, da facção, do partidarismo se tornar evidente. Nunca começa de um modo escancarado. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós temos que desistir daqueles que começam com o partidarismo? Não. Paulo ele diz assim, quanto àquele que provoca divisões, então ele está olhando para a circunstância de alguém que provoca divisões no contexto da igreja. Aquela pessoa que ela consegue segregar, ela consegue criar grupos, mas não grupos por identidade e afinidade, mas grupos por ideologias. Eles começam aos poucos a trabalhar. E, obviamente, quando essas coisas são perceptíveis, o texto bíblico diz, advirtam uma primeira vez. Advirtam. Agora, observe, embora Tito tivesse o dever de fazer isso, nem sempre isso chegava a Tito. O que eu quero dizer é que, embora isso seja um dever pastoral, mas nem sempre isso chega ao pastor. Até porque, dependendo do pastor, a cara dele não ajuda. Você entende o que eu estou falando. Mas você presencia discursos, debates, controvérsia tola usada por essa gente. E o que a Bíblia está dizendo que é preciso ser feito? Adverti-lo. É seu dever adverti-lo. Você precisa chamar a atenção dessas pessoas. Faça isso uma primeira vez. Mas vamos que o indivíduo não ouça. Qual deve ser o procedimento? Abandona? Não. Diz o texto. E uma segunda vez. Quer dizer, dê a ele mais uma chance. Advirta-o novamente. Chame a atenção dele novamente. Ele não ouviu? O que a Bíblia então recomenda? A Bíblia diz, rejeite-o. Mas, pastor, e aquele negócio de perdoar 70 vezes 7? Não se perdoa 70 vezes 7 quem é faccioso. Não se perdoa 70 vezes 7 quem é partidário. Porque essas pessoas causam males no contexto da igreja. E mais, eu não sei se você sabe a etimologia da palavra grega diávolos, que é a palavra para diabo. Mas a etimologia é aquele que mete a cunha para dividir. Nós podemos dizer que todo homem e mulher facciosos são serventes de Satanás, no contexto da igreja. Qualquer que seja a pessoa. Todo faccioso, toda facciosa, são servos do diabo. e causam males para o contexto da igreja. Paulo diz, rejeite-o, rejeite-o. Não tenha medo de rejeitá-lo, rejeite-o. Quem sabe haja esperança pela rejeição de cair em si, arrepender-se, confessar o seu pecado e voltar. E voltando à igreja, constatando o arrependimento e o abandono daquelas práticas, deve amá-lo e recebê-lo sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Mas é necessário haver arrependimento. Nós precisamos levar isso muito a sério, meus irmãos. Para a manutenção da boa ordem da igreja e a manutenção da boa doutrina da igreja, essas coisas precisam ser observadas. E Paulo termina dizendo, você sabe que tal pessoa se perverteu. Quer dizer, se você já advertiu a primeira vez, advertiu a segunda vez, ela não ouviu, ela já se perverteu, está em pecado. E por si mesma está condenada. Condenada. É o que Paulo diz no finalzinho do verso 11. Nós temos um terceiro ponto, para o qual nós temos que olhar, versos de 12 a 14, que tem a ver com as boas relações no contexto da igreja. E aí é bastante interessante que Paulo traga isso exatamente após falar do problema do partidarismo e da vida facciosa. Por quê? Porque a fé cristã é uma fé guiada por bons companheiros. Na nossa caminhada, a gente precisa ter bons companheiros. Eu preciso ter bons companheiros e você também precisa ter bons companheiros. Bons companheiros fazem uma enorme diferença na nossa vida. Sabe? Bons companheiros, eles são pessoas que, amando, abrem os nossos olhos. Bons companheiros, eles nos advertem para nós nos tornarmos melhores. E aí, claro, bons companheiros também fazem o papel de, vamos dizer assim, abater o nosso orgulho. Porque você sabe que existem pessoas que não gostam de ser chamadas atenção, né? Você sabe, você conhece gente assim? Os bons companheiros são servos de Deus para nos ajudar, inclusive, na auto-humilhação. Se há uma pessoa, se há uma coisa que alguém precisa, quando ela não gosta dessa coisa, é ser advertida quando o seu coração é elevado demais, orgulhoso demais, para não dar ouvidos ao que os outros dizem. Nós precisamos de bons companheiros. A vida cristã é uma vida que deve ser repleta de bons companheiros. Eu não estou dizendo que você vai ter multidões e multidões como bons companheiros. O que eu estou dizendo é que você precisa de dois, três bons companheiros. Pessoas que possam dizer nos seus olhos e mostrar para você o pecado que você está cometendo e dizer assim, eu estou dizendo isso porque eu te amo. Nós precisamos de bons companheiros. Paulo tinha bons companheiros. Tito tinha bons companheiros. E agora, do verso 12 ao verso 14, ele vai lembrar desses bons companheiros. Do valor desses bons companheiros. Ouçam a leitura, ou acompanhem a leitura, versos 12 a 14. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Prática de boas obras, entenderam? Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Bem interessante. Paulo, ele vai falar aqui alguns nomes. Ele vai citar Ártemas, ele vai citar Tíquico, ele vai citar, por exemplo, Zenas, e ele vai citar, por exemplo, Apolo. Não é? Todos esses nomes, são nomes gregos. Todos esses nomes. O que deve levar-nos a pensar que ele está falando aqui de quatro irmãos que seriam úteis ao ministério em Creta, que é uma ilha grega. A utilidade que eles teriam na ilha de Creta, num contexto em que a fé em Jesus já havia chegado e disseminado entre os gentios. E Paulo está dizendo, olha, eu vou mandar essas pessoas para aí, receba, dê o devido tratamento, cuide deles, para que eles possam, então, realizar o ministério. Por que eu digo isso? Porque ele diz assim, no verso 14, quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Aí você pensa assim, ué, mas Tíquico, Ártemas, Apolo e Zenas não eram deles, não eram dos nossos? Para ele falar sobre os nossos, ele está fazendo um contraste entre os nomes apresentados e os nossos. Aqui Paulo está falando agora de uma outra categoria de crentes, que eram aqueles que estavam ligados à fé judaica, que eram pessoas não gentílicas, mas judeus que haviam crido em Jesus como Messias. Então, essa é a razão para Paulo dizer quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Paulo está categoricamente fazendo uma distinção aqui, que nós vamos entender dentro do contexto do Novo Testamento como os de Jerusalém e os de Antioquia. Os de Jerusalém, mais centrados nos pressupostos da fé judaica, mas que confessam a Jesus como Senhor. E os de Antioquia, mais abertos, mais ampliados nas questões teológicas ligadas ao movimento um pouco mais helenístico, um movimento um pouco mais grego. Então, Paulo está falando aqui, quanto aos nossos, aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. E agora está o vínculo. Você lembra que Paulo escreve aos Efésios sobre a parede de separação que foi rompida? Que já não há mais judeu nem gentio? Foi rompida. Ele vai mostrar exatamente isso aqui, na prática de boas obras. Ele fala sobre o envio de gentios. E ele fala sobre a necessidade dos nossos, que no caso eram judeus, praticarem boas obras. E aí, ele emenda dizendo, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Supram as necessidades diárias de quem? Só do grupo dos judeus? Não, daqueles que seriam enviados para pregar o evangelho. Mesmo entre os gentios. Então, Paulo está mostrando aqui que, embora fossem resguardadas algumas identidades dentro do judaísmo do primeiro século, de judeus que estavam crendo em Jesus e que estavam mantendo alguns princípios da fé judaica, Paulo diz, olha, vocês podem até viver dessa maneira, mas Cristo precisa ser suficiente, vocês não podem buscar redenção fora de Jesus Cristo, e essa mensagem é tanto para o judeu quanto para o gentio, mas vocês têm os emblemas de vocês, vocês têm as marcas de vocês como judeus, não tem problema, mas vamos agora partilhar da vida comunitária. Vamos partilhar da vida juntos. E, se necessário, ajudem, supram as necessidades diárias, não sejam improdutivos. Então, observem aqui a boa relação que Paulo tinha com os seus companheiros de jornada. Paulo, ele era um homem que estava preocupado com companheiros de jornada. Paulo tinha os seus companheiros de jornada. Nós precisamos ter os nossos companheiros de jornada. E a gente sabe, Paulo também diz, né? As más companhias fazem o quê? A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Há muita gente perdida porque anda com gente errada. Último ponto, meus irmãos. Está no verso 15. Está no verso 15. É uma saudação e, ao mesmo tempo, é uma bênção. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Paulo não está sozinho. Paulo não está sozinho. Paulo está na companhia de bons amigos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Aqui, Paulo está mostrando a profunda relação que existe entre aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são alvos da bondade e também da graça de Deus. Uma graça que nos acompanha, uma graça que nos dirige, uma graça que nos completa, uma graça que nos conforta, uma graça que nos ajuda. Paulo está mostrando que a graça é, de fato, o elemento norteador de toda a nossa vida. Não é possível agradar a Deus sem a graça que o próprio Deus derrama sobre nossa mente e também sobre o nosso coração. Não há esperança de honrar a Deus, não há esperança de honrar a Cristo sem esta graça maravilhosa, sem essa bênção maravilhosa que chega até nós por meio do Evangelho de nosso Senhor. Há bênçãos para aqueles que estão em Cristo. Há bênção para aqueles que se amam, diz o texto, na fé. É o que ele diz, saudações àqueles que nos amam na fé. Há bênçãos para aqueles que se amam na fé. Eu não sei você, acredito que seja o seu caso também, mas que bênção é isso? Isso é uma bênção. Você entende o que eu estou dizendo? Isso aqui é uma bênção. E não é porque eu estou diante de vocês, lhes pregando, mas é por tê-los na minha vida. E por termos uns aos outros. Isso aqui é uma bênção que eu não troco, irmão, sinceramente, particularmente, por nada. Eu não troco por nada. Nós somos pecadores e temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas nós estamos aqui como uma parcela da noiva de Cristo. E que bela noiva! Como não amar essa noiva? Como não desejar estar com a noiva de Cristo? Eu não entendo. Eu tenho, sinceramente, eu tenho dificuldades. Eu tenho dificuldades de entender como nós, eu e você, priorizamos coisas que não têm a ver com a noiva de Cristo. Gente, se você quer me deixar feliz, trate bem a minha esposa. E eu sou um pecador. Você não tem como dizer que ama a Cristo se você não demonstra amor pela noiva dele. Não tem, não tem. É uma farsa. Mas como é que isso se resolve? Graça. Graça. Superabundante. Graça que há no Evangelho de Jesus Cristo. É pela graça. Quero terminar, meus irmãos, agora fazendo rápidas aplicações às nossas vidas, um pouco mais, eu diria, centralizadas, um pouco mais focadas a todos nós. Primeiro, eu quero lembrar o nosso dever de manter um bom equilíbrio entre a fé que temos e a vida que vivemos. Fé e boas obras. Fé e boas obras. Nós precisamos viver de uma maneira que honre a fé que temos em Jesus Cristo. Todo o nosso procedimento, toda a nossa vida, todas as nossas relações, todas as nossas escolhas precisam ser frutos da fé que temos em Cristo. E quanto mais clara na nossa mente e no nosso coração for essa fé, mais claro será, ou mais clara será, a maneira como devemos viver. Irmãos, é necessário haver um bom equilíbrio entre a sua fé e o seu modo de viver. E quando o Senhor Jesus Cristo diz que pelos frutos os conhecereis, você pode olhar e saber sobre o que alguém crê pela maneira como ele anda, pela maneira como ele vive. E que Deus nos livre de sermos pessoas que com a mente dizemos crer, mas com o coração nos afastamos do Senhor. Que Deus nos livre. Que a nossa fé, ela seja vista pelas nossas obras. É como diz o texto, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Equilíbrio entre fé e a maneira de viver é a primeira aplicação. Segunda aplicação, nós precisamos, como igreja local, preservar o princípio e a natureza da igreja local. Quando Paulo faz as advertências aqui, quando Paulo fala sobre a necessidade de evitar determinadas coisas, ele está dizendo, cuidem da igreja. Cuidem da igreja. Meus irmãos, o trabalho de cuidado da igreja não é um trabalho exclusivo do pastor. Não é um trabalho exclusivo dos diáconos que serão constituídos. Não. O trabalho de salvaguardar a igreja local é um trabalho, é um dever de todos nós. Todos nós. É seu dever, no Evangelho de Jesus Cristo, ajudar a reajustar coisas que eventualmente não estejam e que poderão trazer desdobramentos difíceis para a vida da igreja. Nós não podemos ter medo. Eu tenho um discurso que é muito normal e a minha família conhece muito bem, porque eventualmente eu preciso dizer isso para eles. Eu os ouço, suas considerações, e normalmente eu digo: você precisa falar. Você precisa confrontar. Você não pode ter medo de dizer o que tem que ser dito. Em amor, mas tem que ser dito. Porque, meus irmãos, eu entendo que essa é a única maneira de cortar o mal pela raiz. É a única maneira. E não é, meus irmãos, aqui qualquer ato, eu diria, não cristão, não evangélico, de nós nos estourarmos e batermos na mesa. Não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Não é disso que eu estou falando, mas é de poder pegar a pessoa, dar um abraço nela e dizer assim, você está errado em pensar dessa maneira. Você está errado de agir dessa forma. Em amor, meus irmãos. Isso aqui é um corpo local. E o corpo é sempre mais importante do que a parte. Tanto é que o procedimento último para os médicos é a amputação de um membro. Porque quando o membro ele põe em xeque todo o corpo, é preferível perdê-lo do que perder todo o corpo. Nós temos médicos aqui, e acho que com a minha linguagem vocês confirmam o que eu estou dizendo. Ninguém aqui é mais importante do que o corpo, mas juntos todos nós somos. O corpo é mais importante do que qualquer um, a começar por mim. O corpo é mais importante do que eu. O corpo é mais importante do que os diáconos que serão constituídos. O corpo é mais importante dos pastores que eventualmente nós tenhamos aqui em breve tempo. O corpo. E é nosso dever salvaguardar e manter o corpo saudável para a glória de Jesus Cristo. Agora, ao fazê-lo, obviamente, não haja como uma pessoa desnorteada. Não haja como uma pessoa impulsiva. Nunca aborde ninguém sem antes consultar o Senhor e também sem antes considerar se não é você que está errado, porque essa possibilidade também existe. Mas que o façamos em amor para a glória de Cristo. Terceiro ponto, nós precisamos de bons companheiros. Bons companheiros. Eu preciso de bons companheiros, você precisa de bons companheiros. E aí, obviamente, você precisa escolher os bons companheiros com quem você quer andar. Nós temos aqui uma coletividade de irmãos, e é uma bênção. Mas por questões muito naturais, você, pela faixa etária, pela seu gênero, ou masculino, ou feminino, você vai ter afinidades maiores com, se você é uma moça, geralmente com uma moça que regula a idade com você. Se você é um rapaz, é um rapaz. Se você é um ancião, um ancião. Se você é uma anciã, uma anciã. Isso é natural. Isso não é divisionismo. Isso não é pecado. É pecado. Mas você precisa também de bons companheiros. Não é porque você tem pessoas da mesma idade que você e do mesmo gênero que o seu, ou masculino e feminino, e infelizmente eu preciso determinar isso, né? Porque hoje a coisa está num nível que falar de gênero é um problema, então eu estou sendo aqui bíblico, é gênero masculino e feminino, e ponto final, não é nem ponto parágrafo, porque ponto parágrafo tem continuação e aqui é ponto final, né? Você precisa escolher bons companheiros. Não é porque alguém regula a idade com você e de repente é um bom companheiro. Entende o que eu quero dizer? Você pode ter más companhias com pessoas que regulam idade com você. E o mesmo gênero que você. Você precisa escolher com quem você anda. Meu pai dizia, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Você quer saber quem é você? Olhe o seu entorno. Com quem você anda, porque isso tem muito a dizer sobre você. Tem muito a dizer sobre mim. Tem muito a dizer. Muito a dizer. Então, observem, meus irmãos. Eu preciso de bons companheiros e vocês também precisam de bons companheiros. E deixe-me dizer, aqui há bons companheiros. Aqui há bons companheiros. Nessa igreja há muitos companheiros bons com os quais nós podemos andar. Bons companheiros não significam sermos perfeitos. Perfeição celestial apenas. Mas pessoas com quem vale a pena andar, com quem vale a pena orar, com quem vale a pena confiar, em quem vale a pena confiar sob a cruz de Cristo, com quem vale a pena compartilhar. Pense nisso. Não se isole. Busque bons companheiros que possam te ajudar na caminhada. E por fim, Deus derramou sobre nós em Cristo Jesus a sua graça. Então nós temos todas as bênçãos necessárias para esta vida e para o porvir, porque Ele derramou a sua graça em nossos corações. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, cuida do seu povo. Ele cuida do seu pequeno povo, mas Ele também cuida do seu grande povo que está espalhado por toda a terra. E não apenas os que estão espalhados sobre toda a terra, mas aqueles que já partiram estão com o Senhor e aqueles que se unirão a nós pela fé em Jesus Cristo na medida que crerem em Jesus. Há graça sobre nós e graça suficiente para nós conseguirmos dar conta de todas essas coisas que o texto nos traz e colocarmos as coisas em ordem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Ele mesmo nos encoraje, nos fortaleça, para que sejamos achados homens e mulheres íntegros na presença bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.